Semana em África.
Abrimos o recapitulativo desta semana em África com a Cimeira da União Africana em Addis Abeba, uma cimeira cujo prato forte é a luta contra a corrupção, a independência financeira da instituição, o recentrar das suas atividades, a gestão dos conflitos que continuam a agressar no continente e crises como a recente descoberta da venda de migrantes como escravos na Líbia. Em entrevista com a enviada especial da RFI, Neide Ribeiro, o chefe da diplomacia São Tomense, Urbino Botelho, evocou precisamente esta questão.
Se torna, de facto, necessário atacar a situação económica nesses respectivos países para evitar que, de facto, os cidadãos fujam em busca de melhores condições de vida. Aí também apelamos à Líbia para que, enfim, colabore com os restantes países do continente no sentido de se dar um melhor tratamento a esses refugiados económicos.
Em Moçambique, o mau tempo foi invocado pelas autoridades locais como a causa dos atrasos registados no dia das intercalares de Nampula, no norte do país, na quarta-feira, em que 300 mil eleitores foram chamados às urnas para escolher o sucessor do edil MDM do município Mamudu Amurane, assassinado no passado mês de outubro. Na sexta-feira foram conhecidos os resultados da votação, um processo que deveria conhecer uma segunda volta, nenhuma maioria clara tendo emergido. Mas por nós, Corfeli Lisboa.
Amisso Kololo da Frelimo venceu a primeira volta com 44,5% e irá disputar a segunda volta para a presidência do Conselho Municipal de Nampula com Paulo Van Hale da Renamo, que ficou na segunda posição com 40,3% dos votos em eleições que decorreram com uma taxa de abstenção estimada em 80% e denuncia com várias violações, segundo o porta-voz nacional da Renamo, José Manteigas.
Este processo foi manchado por algumas atitudes de algum partido político.
E como nenhum dos candidatos obteve os 50% de votos, mais um, de acordo com a lei eleitoral moçambicana, está aberto o espaço para a realização de uma segunda volta.
Em Angola, uma das questões mais comentadas esta semana foi a abertura do julgamento em Lisboa do caso conhecido como Operação FIS, em que um procurador português, mas igualmente o antigo vice-presidente angolano Manuel Vicente, são acusados de corrupção. No primeiro dia da audiência, na ausência do antigo responsável político angolano, que, segundo vincou o seu advogado, não chegou a ser notificado, a justiça portuguesa determinou que o julgamento de Manuel Vicente seria separado dos restantes, não tendo ficado, contudo, estabelecido se o processo seria transferido para Luanda, como referiu na segunda-feira Rui Patrício, advogado do antigo vice-presidente angolano.
O tribunal limitou-se a separar o processo, o que significa que vai fazer uma certidão integral e criar um novo processo relativamente ao Sr. Engenheiro Manuel Vicente, e começou o julgamento contra estas três pessoas. O que acontecerá a esse outro processo? Será decidido a seu tempo?
No dia a seguir, o presidente angolano e o primeiro-ministro português avistaram-se à margem do Fórum Económico de Davos. Durante este encontro, as relações bilaterais e este caso, em particular, foram abordados, o chefe da diplomacia angolana, Manuel Augusto, tendo expressado a visão do seu país quanto a este caso e as suas implicações para os elos entre Lisboa e Luanda.
Acreditamos que é um passo no sentido daquilo que tem sido o desejo das autoridades angolanas, acredito que também das autoridades portuguesas, porque entendemos nós que não há razões para que este processo continue a ser uma sombra naquilo que todos nós desejamos continuem a ser as relações harmoniosas, mutuamente vantajosas e altamente desejadas pelos povos dos dois países.
Na Libéria, na segunda-feira, o novo presidente Jorge Weah tomou posse, tendo designado no dia seguinte os primeiros membros do seu governo, com o pluro da diplomacia a ser atribuído a um próximo da antiga presidente Ellen Johnson Sirleaf. Entretanto, na Guiné-Bissau, a confusão política continuou, com um grupo de partidos, entre os quais o PRS e 18 formações sem assento parlamentar, a criticarem no início da semana a mediação da CDAO, que tem ameaçado de sanções quem dificultar o diálogo no sentido de estancar a crise vigente há quase 3 anos no país. Fernando Vaz, líder da União Patriótica Guinense, enunciou algumas das reivindicações deste grupo.
Somos contra a imposição de soluções políticas para os nossos problemas sem ter em conta a nossa realidade sociopolítica. Política, pois isso traz perda de soberania.
Paralelamente, quando faltam poucos dias para o Congresso do Partido Maioritário na Guiné-Bissau, o PAIGC, uma das questões abordadas numa reunião do Comitê Central do Partido na quinta-feira foi a presença ou não do antigo primeiro-ministro e antigo líder do partido, Carlos Gomes Júnior, que expressou publicamente a vontade de participar na grande reunião do PIGC. Eis a resposta, com Moussa Baldé.
Definitivamente está confirmado que o nome de Carlos Gomes Júnior não constará na lista dos 1.261 delegados ao 9º Congresso do PAIGC, que arranca na próxima terça-feira em Bissau, pelo menos foi o que determinou a reunião do Comitê Central do histórico Partido Guineense. O antigo líder do PAIGC e ex-primeiro-ministro pediu que lhe fosse permitido participar no conclave enquanto delegado, mas o pedido não foi aceito. Fontes do PAIGC disseram à RFI que Carlos Gomes Júnior, que regressou entretanto a Lisboa na quinta-feira, poderá participar no Congresso se quiser, mas apenas enquanto convidado, estatuto que não lhe vai permitir votar ou ser eleito.
Em São Tomé e Príncipe, os últimos dias foram de tentativa de mediação por parte do representante do secretário-geral das Nações Unidas, François Fall, que se deslocou ao país e manteve encontros ao longo da semana com os vários decisores e atores políticos do país, no intuito de estancar a polémica em torno da criação do Tribunal Constitucional, entidade que a oposição pensa ser uma alavanca para validar uma eventual vitória do partido no poder, a ADI, nas próximas legislativas previstas este ano. Depois de reiterar a confiança que tem na classe política de São Tomé e Príncipe, o responsável onusiano deixou algumas pistas, mas não divulgou quais, o fim da sua missão tendo coincidido com a tomada de posse nesta sexta-feira dos 5 juízes do Tribunal Constitucional.
Os 5 juízes do Tribunal Constitucional foram esta sexta-feira empossados pelo presidente do Parlamento São Tomé, José Diogo, com ausência dos representantes da oposição. Depois de referir que os juízes têm a missão de administrar a justiça eficazmente em matéria jurídico-constitucional, José Diogo apontou algumas das incumbências do Tribunal Constitucional.
Este Tribunal terá a incumbência de apreciar a inconstitucionalidade e a ilegalidade, bem como todas as outras competências e atribuições cometidas à mesma.
A fechar esta semana em África, uma homenagem ao gigante sul-africano do jazz, Hugh Masekela, que nos deixou na terça-feira aos 78 anos. Trompetista, cantor, Hugh Masekela foi também militante anti-apartheid. Em entrevista com a RFI, Moreira Xonguis, músico de jazz moçambicano, evocou esta grande figura da música com quem chegou a tocar.
Toquei com o Hugh Masekela, entrando na África do Sul, em vários festivais, como aqui em Moçambique mesmo. Em Moçambique foi memorável, porque tocámos, foi quando levámos para a Feira Internacional de Moçambique, tinha à volta de lá 30 mil pessoas. Tive o privilégio de tocar com ele e a sua banda e foi fenomenal.
E sobre uma das músicas mais emblemáticas de Hugh Masekela, uma música dedicada a Mandela, Bring Him Back Home, fechamos esta Semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.